Processo RESP 1.943.262 SC, PREA. MIM. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, por unanimidade, julgado em 5 de outubro de 2021. Ramo do Direito, Direito Penal. Tema: Excesso de exação. Arte 316, 1º, do Código Penal. Comprovada dificuldade exegética da legislação de custas e emolumentos. Conduta resultante de equívoco na interpretação da norma tributária. Ausência de comprovação do elemento subjetivo. Atipicidade. Destaque: a mera interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de excesso de exação. Informações do inteiro teor. O tipo do art. 316, 1º, do Código Penal, pune o excesso na cobrança pontual de tributos, exação, seja por não ser devido o tributo, ou por valor acima do correto, ou, ainda, por meio vexatório ou gravoso, ou sem autorização legal. Ademais, o elemento subjetivo do crime é o dolo, consistente na vontade do agente de exigir tributo ou contribuição que sabe ou deveria saber indevido, ou, ainda, de empregar meio vexatório ou gravoso na cobrança de tributo ou contribuição devidos. É, consoante a doutrina, se a dúvida é excusável diante da complexidade de determinada lei tributária, não se configura o delito. Outrossim, ressalta-se que tampouco existe crime quando o agente encontrasse em erro, equivocando-se na interpretação e aplicação das normas tributárias que instituem e regulam a obrigação de pagar. Nesse palmilhar, a relevância atípica da conduta prevista no art. 316, 1º, do Código Penal depende da constatação de que o agente atuou com consciência e vontade de exigir tributo acerca do qual tinha ou deveria ter ciência de ser indevido. Deve o titular da ação penal pública, portanto, demonstrar que o sujeito ativo moveu-se para exigir o pagamento do tributo que sabia ou deveria saber indevido. Na dúvida, o dolo não pode ser presumido, pois isso significaria atribuir responsabilidade penal objetiva ao registrador que interprete equivocadamente a legislação tributária. No caso, os elementos constantes do acórdão recorrido evidenciam que o texto da legislação de regência de custas e emolumentos à época do fatus provocava dificuldade exegética, dando margem a interpretações diversas, tanto nos cartórios do Estado, quanto dentro da própria corregedoria, composta por especialistas na aplicação da norma em referência. Desse modo, a tese defensiva de que a obscuridade da lei não permitia precisar a exata forma de cobrança dos emolumentos cartorários no caso especificado pela denúncia revelasse coerente com a prova dos autos. Ademais, frisa-se que os elementos probatórios delineados pela corte de origem evidenciam que, embora o réu possa ter cobrado de forma errônea os emolumentos, o fez por mero erro de interpretação da legislação tributária no tocante ao método de cálculo do tributo, e não como resultado de conduta criminosa. Temerária, portanto, a sua condenação à pena de 4 anos de reclusão e a gravosa perda do cargo público. Outrossim, oportuno relembrar que, no RHCN 44.492-SC, interposto nesta corte, a defesa pretendeu o trancamento desta ação ainda em sua fase inicial. Aim. Ministra Lorita Vaz, relatora do feito, abraçou a tese defensiva assentando que não basta a ocorrência de eventual cobrança indevida de emolumentos, no caso, em valores maiores do que os presumidamente devidos, para a configuração do crime de excesso de exação previsto no primeiro do art. 316 do Código Penal, o que pode ocorrer, por exemplo, por mera interpretação equivocada da norma de regência ou pela ausência desta, a ensejar diferentes entendimentos ou mesmo sérias dúvidas de como deve ser cobrado tal ou qual serviço cartorial. É mister que haja o vínculo subjetivo, dolo, animando a conduta do agente. E arrematou que a iniciativa de acionar o aparato estatal para persecução criminal de titular de cartório, para punir suposta má cobrança de emolumentos, em um contexto em que se constatam fundadas dúvidas, e ainda sem a indicação clara do dolo do agente, se apresenta, com cessavenia, absolutamente desproporcional e desarrazoada, infligindo inaceitável constrangimento ilegal ao acusado. RHCN 44.492-SC, relatora ministra Laurita Vaz, relator para acórdão ministro Moura Ribeiro, 5ª Turma, julgado em 21 de agosto de 2014, desde 19 de novembro de 2014. Aim. Relatora ficou vencida, decidindo a turma, por maioria, pelo prosseguimento da ação penal em desfile, desfecho esse que desconsiderou que, em observância ao princípio da intervenção mínima, o direito penal deve manter-se subsidiário e fragmentário, e somente deve ser aplicado quando estritamente necessário ao combate a comportamentos indesejados. Portanto, não havendo previsão para a punição do crime em tela na modalidade culposa e não demonstrado o dolo do agente de exigir tributo que sabia ou deveria saber indevido, é inviável a perfeita subsunção da conduta ao delito previsto no primeiro do art. 316 do Código Penal.